Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Solicito à Câmara, à TV Câmara Distrital, que inicie sua transmissão e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, às 15 horas. Solicito ao nobre deputado, vice-presidente dessa casa, Ricardo Valle, para secretariar os trabalhos e proceder à leitura do expediente.
Mensagem número 64 de 2024 encaminha sanção ao projeto de lei número 847 de 2024, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de 67 milhões de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 65 de 2024 do Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 891 de 2024, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de 40 milhões de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei, deputado Ricardo Valle, altera a lei número 5.773 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor da dengue, do Zika e da febre chikungunya. Projeto de lei do pastor Daniel de Castro estabelece sanções aos ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas, rurais e urbanas no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Iolando, dispõe sobre a criação do programa Idade Ativa, destinado a fornecer a inserção e a permanência de pessoas idosas no mercado de trabalho do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo Gabriel Mago, concede o título de honorário de Brasília ao artista multifacetado e pioneiro de Brasília, o senhor Arnaldo Júlio Barbosa. Uma indicação, deputada Deise Amarilho. Uma indicação, deputada Jaqueline Silva. Uma indicação, deputado Rogério Morro da Cruz. Requerimento, deputada Deise Amarilho. Requer informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca da nomeação de agentes de vigilância ambiental de saúde, AVAS, e agentes comunitários de saúde, ACS. Requerimento, deputada Deise Amarilho. Requer informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca do fluxograma para compra de testes rápidos de dengue. Requerimento, deputada Deise Amarilho, requer informação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca do pagamento de adicional de insalubridades aos servidores da Administração Central da Secretaria de Saúde, ADMC, Secretaria de Saúde, que estão trabalhando nas tendas e hospitais de campanha contra a dengue. Requerimento, deputado Gabriel Magno, requer a transformação da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2024 em comissão geral para debater o início do ano letivo nas escolas públicas do Distrito Federal. Requerimento, deputada Deise Amarilho, requer informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca do quantitativo de viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, em funcionamento e eventuais problemas correlatos. Requerimento, deputado pastor Daniel de Castro, requer a retirada de tramitação e arquivamento do projeto de lei número 857 de 2024. Moção, deputado Roosevelt, reconhece e apresenta votos de louvor ao sargento Edinael de Souza Silva, matrícula 73633/3 da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo profissionalismo e dedicação à profissão demonstrado na brilhante atuação em ocorrência que impediu o furto de moto em Santa Maria. Moção, Eduardo Pedrosa, reconhece e apresenta votos de louvor aos agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, que especifica por terem salvo uma criança de 5 anos que estava trancada em um carro na Asa Norte. Moção, deputado Jorge Viana, parabeniza e manifesta voto de louvor às pessoas que especifica pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da sessão solene em homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Câncer. Esse é o expediente, senhor presidente.
E aí, garoto?
Hospital internado,
Firme?
bicho.
Obrigado, deputado. Não sei se há quórum. Três, quatro, cinco, seis. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Antes, agradeço o nobre deputado Ricardo Valle pela leitura dos expedientes e convido o nobre deputado João Cardoso, como líder do Avante, para fazer uso da palavra. Deputado João Cardoso, vai fazer uso da palavra. É sempre um prazer ouvi-lo. Busca os nossos ouvidos.
Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os parlamentares aqui reunidos. Que dia é hoje? Hoje, dia 15 de fevereiro. Nós estamos vindo aí do carnaval, do período do carnaval, um período de festa, onde uma pessoa falou um termo para mim que eu achei muito interessante, né? Eu pulei o carnaval. E assim eu fiz também, e fui participar do rebanhão da Igreja Católica, que foi, nós tivemos uma grande ajuda, essa Câmara Legislativa, através do nosso mandato, aportou emenda parlamentar, foi muito bem realizada através do governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Turismo, por isso já agradeço ao governador Ibanez Rocha, secretário também Cristina Araújo, e principalmente aqueles que organizaram o rebanhão. O rebanhão que foi ali no ginásio Nilson Nelson, né? A Arena Nilson Nelson, e que foram 3 dias de louvor, 3 dias de evangelização, onde o Toninho, responsável pela renovação carismática católica de Brasília, o Francisco e outros mais, tiveram a oportunidade ali, junto com suas equipes, de trazer pessoas para evangelizar. Então, foi um momento também, durante o carnaval, de alegria e de evangelização, onde as pessoas saíram dali com o coração transformado, com o Espírito Santo infundindo sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. E também agradecer ao nosso cardeal Dom Paulo César, que esteve conosco, como também seu bispo auxiliar Dom Antônio. Então, fiquei muito feliz de mais uma vez reviver esse rebanhão e ver que as pessoas puderam se alegrar, principalmente com aquilo que dá a verdadeira vida, que é ter o amor de Jesus Cristo infundido no coração e na vida de todas aquelas famílias. Então, mais uma vez, muito obrigado ao governo do Distrito Federal, muito obrigado à Renovação Carismática Católica de Brasília. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado João. Obrigado por nos representar tão bem junto à nossa igreja, também sou católico, e importante ter alguém da sua envergadura cuidando aí dessa parte para nós. Segunda-feira nós temos a reunião na CNBB, faço questão de estar junto com Vossa Excelência, parabenizo e agradeço. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra meu líder, deputado Yolanda não se encontra, deputado Thiago Manzoni. Só porque nem o Chico, nem o Gabriel estão aqui. Pois é. Antes, lembrando aqui da nosso amigo Chico, só não está aqui porque contraiu a dengue, essa doença que tanto tem nos preocupado do seu lado, que Deus dê muita saúde ao nosso amigo, cuide aí da recuperação dele, que muito em breve estará conosco, se Deus quiser. Então, deputado Thiago Manzoni abriu mão. Deputado Gabriel Magno não se encontra, deputado Yolanda não se encontra, deputado Jorge Vieira não se encontra, deputado Paulo Belmonte não se encontra, deputado pastor Daniel de Castro, convido a fazer uso da palavra. Deputado pastor Daniel, dá uma saidinha, deputado Chico Vigilante, licença médica, deputado Fábio Félix não se encontra, deputado Roberto Negrete não se encontra. Encerrado o comunicado. Quer falar, gente? Encerrado o comunicado de líderes, iniciamos comunicado de parlamentares. Convido o nobre deputado Ricardo Valle, os uso da palavra.
Presidente, peço permissão para falar daqui da mesa mesmo. Primeiro, desejar plena recuperação ao nosso líder, deputado Chico Vigilante, que se encontra com dengue. Infelizmente, a dengue continua aí pegando muita gente no Distrito Federal e a gente chama a atenção da população para tomar cuidado, para limpar os seus lotes, enfim, ajudar nessa ação de minimizar esses problemas. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas quero desejar não só ao Chico Vigilante, mas toda a população aí que se encontra enferma por conta dessa doença terrível, né? Inclusive que mata pessoas. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, tinha cerca de 26 óbitos aqui no Distrito Federal. Isso é muito triste. E eu espero que, no próximo ano, o governo do Distrito Federal faça um trabalho de prevenção, presidente, para evitar esse tipo de coisa aqui no Distrito Federal. Mas eu queria, como eu estive em vários blocos do Carnaval aqui do Distrito Federal, nosso mandato fez uma campanha contra o assédio, né, às mulheres, contra a violência às mulheres no Distrito Federal. A gente distribuiu alguns materiais dizendo que não é não, enfim. E ver a alegria que foi o Carnaval do Distrito Federal. E eu sou uma pessoa que, quando a gente é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, a gente elogia. O deputado Hermeto está por aqui. Mas eu queria parabenizar o trabalho da Polícia Militar do Distrito Federal, da Secretaria de Segurança, porque, nos blocos que eu estive presente, eu vi um efetivo muito grande. O deputado Gabriel também andou aí circulando por alguns blocos carnavalescos, deve ter constatado isso também. Max Maciel, enfim, o Fábio também, eu acompanhei pelas redes sociais. E já vi situações muito tristes. Eu sempre, no carnaval, eu estou aqui no Distrito Federal, participo, e já vi situações de excesso por parte da Polícia Militar, dispersando o pessoal de forma muito agressiva, né, com bomba, com gás de pimenta, ações muito truculentas, enfim. E dessa vez, me parece, eu ainda não tenho assim, o resultado final, que a Secretaria de Segurança e a Polícia Militar agiram de forma muito tranquila, muita serenidade, enfim, e ajudou, né, nessa pauta de combate à violência contra a mulher, ao assédio no carnaval. Então, eu queria fazer esse registro aqui, que eu pude constatar com meus olhos, né, e dizer que foi uma festa maravilhosa, uma festa muito bonita, cultural, um carnaval pacífico, de muita paz. Onde eu fui, eu pude constatar isso, crianças, famílias inteiras brincando no carnaval. Esse é o espírito. Então, era isso, senhor presidente. Caiu o registro de parabéns à Secretaria de Segurança, ao nosso secretário Sandra Velar, e a comandante-geral, coronel Ana Paula, pelo belíssimo trabalho prestado aí durante o Carnaval do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Ricardo Vale, parabéns. Cumprimentar o deputado Pepa, deputado Rogério Moura da Cruz, deputado Gabriel Magno, nossa deputada Deise, recuperada, 100%, né? Você saiu, o Chico entrou. Mas está igualmente, Vossa Excelência, já ele está aqui novamente. Tá, do Gabriel Magno, aguardávamos ansiosos a sua presença para que o nosso amigo Tiago Mazzoni falasse. Como você não estava aqui, nem você, nem o Chico, perdeu a graça. Não, se vocês não estiverem juntos, não tem graça. Tem que estar junto todo mundo. Convido para fazer uso da palavra o deputado Max Maciel. Pois é. Aqui tem que estar junto, bicho. Se um não estiver aqui, igual menino ruim. Tem que estar para provocar.
Presidente, desejar aqui uma boa quinta-feira, pós-carnaval, para todas e todos que acompanham a gente aqui no plenário, na TV Câmara Distrital. Certamente, deputado Ricardo Vale, foi um bom carnaval, tive a oportunidade de rodar os bloquinhos de Braslândia, a Planaltina, a gente teve lá também, bloco do Seu Júlio, teve na fanfarra da Praça Central também, em Sobradinho, nós tivemos lá também, perto da Praça Jequitibá. A importância da diversidade das maiores festas populares deste país, que celebra com muita alegria a ocupação da cidade, o direito à cidade. Então, sem dúvida nenhuma, a gente teve um balanço positivo do carnaval. A gente espera que os próximos anos continuem nessa perspectiva, levando em consideração que o carnaval é feito por gente, pelas pessoas, são as pessoas que ocupam as ruas, que conseguem trazer alegria para determinados espaços. Presidente, mas eu não ouvi falar nesta quinta-feira pós-carnaval de carnaval. Eu vim fazer mais uma fala e uma reflexão sobre o comunicado ontem do governo do Distrito Federal de mais uma pista concretada. Acho que o lema do governo é pavimentar o planeta. Onde estiver concreto, ele vai socar concreto em tudo que é lugar. Que é PNB. Eu tinha pedido para a equipe descer com o mapa que nós temos. Nós temos um mapa de projeção de para onde a cidade está crescendo e para onde as obras estão sendo direcionadas. E é possível ver uma mancha preta exatamente de locais onde possivelmente vão estrangular a Brasília nos próximos 20, 30 anos. Estrangular no sentido de intransitável. Vai intransitar. Foi publicado ontem. Nosso mapa de avaliação é um mapa que dialoga com a Universidade de Brasília, deputado João Cardoso, exatamente pela dimensão territorial que Brasília se desempenha. As áreas passivas de regularização, as áreas que já são habitadas. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, nós ainda não resolvemos ocupar a parte norte. Então, a parte norte ainda tem um corredor ecológico de salvaguarda. Você tem águas emendadas, você tem a Flona, você tem o Parque Nacional, você tem um corredor ali da parte norte, que espero eu que não seja tocada. Mas a parte sul e a parte oeste, ela está degringolada. Se você pegar desta parte de Águas Claras, Parkway, até Lusiânia, praticamente está loteada. Praticamente loteada. E é exatamente onde tranquila a maior crise dos trânsitos, do transporte, da mobilidade, que as pessoas não circulam. Bem, e a saída, nós aqui sempre apostamos que é no transporte coletivo, no transporte de massa, e nós somos a favor dos projetos do BRT. BRT Sul está pronto, BRT Norte em fase de licitação ou de preparo do projeto, o BRT Oeste sendo construído e o BRT Sudoeste, que vai sair do Riacho Fundo 2, ali, Recanto das Emas, vai passar pela EPNB e vai chegar na EPA para emendar com o BRT Sul e o BRT Oeste. Mas será que a gente precisava concretar as três faixas e fazer mais uma? É uma pergunta que eu faço com sinceridade. Será que é necessário? Muita gente diz que o concreto está no mesmo valor do asfalto. Eu pedi para a equipe consultar de forma precisa e formal se esse preço realmente está no mesmo valor. Porque a obra da estrutural foi orçada em 45 milhões, vejam, 45 milhões no início do projeto. Ela terminou, finalizando sem os guarda-reio, 80 milhões. O erro de cálculo aí é alto demais. Uma coisa é você precisar de 5 milhões porque você descobriu no meio do caminho uma adutora, tem que fazer um desvio. Mas de 45 milhões para 80 milhões, isso é injustificável. E concretamos a estrutural inteira. Resolveu o problema do fluxo de trânsito? Não. Porque não é com vias que você resolve o problema de trânsito. É com estratégia de inteligência de tráfego. Eu concordo com a EPNB concretar a parte onde transita veículo pesado, caminhão e o ônibus. Eles estão propondo concretar as três faixas que existem e colocar mais uma quarta faixa para essa ser exclusiva do BRT. Há um pensador sobre mobilidade no mundo que diz o seguinte, senhores: tratar o transporte e o problema do trânsito criando faixa é a mesma coisa de nós que estamos engordando um pouquinho, vá lá e afrouxa o cinto para dizer que emagreceu. Daqui um pouquinho a gente engorda de novo, porque está cabendo na roupa, daqui um pouco não cabe mais. Essa é a mesma lógica de como a gente pensa o transporte. Se eu crio mais uma faixa, é óbvio que eu vou colocar mais carro na rua. Por quê? Porque o transporte público, ele é ruim, ele é precário, ele não atende, ele não leva as pessoas com dignidade para um determinado lugar. Então, a gente precisa pensar em uma sobreposição de ações. Nós vamos fiscalizar essa obra da PNB, como nós vamos fiscalizar agora, que já tem rachaduras na estrutural. Pasmem vocês. É para durar 20 anos. Mas tudo bem, eu entendo que na engenharia a parte de concreto leva 5 anos para se estabilizar. Só que a concretagem da pista não foi feita em chão puro com nova drenagem. Ela foi feita sobre um asfalto. Então, ela já está instalada. Por que vai mexer mais ali? De contenção. Não tem o que conter. Se há rachadura e trinca na via, é porque a obra foi mal feita. É porque não teve ali a metragem do cálculo da concretagem. Não sei se vocês sabem, a gente pega o concreto usinado, quando chega para concretar, você pega uma barra que ela foi seca e você faz um teste de pressão. Para concluir, presidente. Você faz um teste de pressão. Aquele teste de pressão disse, aquele concreto usinado, ele está com capacidade de suportar a tonelada necessária. Por isso que a gente vê um monte de caminhão, inclusive eles montam a usina do lado de onde está sendo feito. Por quê? Porque o concreto usinado, a cada hora que passa dele não sendo usado, ele perde a sua densidade e fragiliza. Então é importante a gente ter se isso foi feito. Ora, como é que a gente sabe disso? Estudando. E eu queria finalizar dizendo uma coisa para a base do governo e para o governo do Distrito Federal. Eu sinto falta do governo do Distrito Federal de uma mesa de concertação que pense em Brasília. Não tem ninguém pensando nessa cidade. É só vamos concretar, porque vai facilitar a pista. Não vai! Anota aí, eu passei um ano dizendo que o transporte público ia colapsar e o trânsito ia colapsar. O governador veio aqui e falou, realmente o transporte é um problema. Não é mirabolante, não, é dado. A gente monitora todo dia, todo mês, por semestre, quantos carros novos são emplacados no Distrito Federal. Nós somos a terceira maior cidade com uma das maiores frotas do país, com 2 milhões de automóveis. E detalhe, falar sobre transporte coletivo de massa é falar sobre a política do triplo zero. Zero tarifa, óbvio, nós precisamos fazer a circulação da cidade. Nossa equipe teve em Lusiânia, constatou, inclusive, quanto a economia de Lusiânia com tarifa zero melhorou agora. Por quê? Porque nós temos quase 30% da população de demanda reprimida, Marcelo. Aquela pessoa que não sai de casa porque não tem dinheiro, porque R$11 para ela é muito para ela poder acessar um determinado serviço. Mas aí tem um tarifa zero, essa pessoa começa a acessar o serviço. Então ela se permite ir numa lanchonete, se permite juntar a semana que dá R$50, R$60, comprar uma roupa de presente para alguém. Então começou a se haver, obviamente, a taxa do ICMS subir. Bem, falar sobre transporte coletivo de massa é falar sobre zero violência no trânsito. São vários carros que ocasionam vários incidentes e que, pasme, tem um custo que nem bota na balança. O custo de socorro do SAMU, o do SUS, se a pessoa tiver um incidente. E, para concluir de fato, presidente, pegando o tempo de quem não quis falar. E, para fechar o triplo zero, zero carbono. O Distrito Federal, a sua maior incidência, isso tem estudo do IPDF, da Codeplan, dados do próprio governo. A maior taxa de poluição no Distrito Federal e que consome energia de forma excessiva é o transporte individual, é o carro, é a combustão. E não adianta dizer que vai eletrificar a frota que vai resolver o problema, que não é isso que resolve. Então, nós precisamos pensar a Brasília para o futuro. Aí eu queria mostrar para vocês, não sei se a câmera vai pegar, mas esse é o mapa, vou mostrar para os senhores, esse é o mapa. Isso aqui é um mapa desenhado de obras só do Departamento de Estrada e Rodagem junto com a Nova Cap. Está aqui, ó. É porque talvez a câmera não vai ver, mas cada trechozinho tem aqui o que vai ser feito. Vai ser feita a projeção do BRT, vai ser feita aqui a linha de ônibus ou ciclovia ou calçada. A cada quilômetro que eu favoreço um carro, eu crio mais 2, 3 aqui para o transporte individual. Essa cidade não se resolve desse jeito. Nós temos essa planilha, inclusive, com o custo do transporte, ou seja, quanto que cada obra vai custar no balanço. Mas, sobretudo, o nosso estudo não é só sobre o cálculo da obra, será efetiva, será não efetiva, quantos carros ela suporta ou não, mas é o impacto real dessa cidade. Porque essas obras são feitas, deputado Rogério Morro da Cruz, sem levar em conta o adensamento populacional. São Sebastião tem Darmas 1, Darmas 2, Alphaville, Crixá, Mangueiral, e vai criar agora o Alto Mangueiral. Sabe quanto que aquele viaduto que vai ser feito vai resolver o problema do trânsito lá? Mas nunca. Vai ser só um monumento bonito para você passar por cima dele com a placa de alguém. Então, acho que as pessoas aqui têm um prazer de pendurar uma placa. Enquanto nós estamos fazendo isso, nós não criamos 1 quilômetro a mais de VLT, de metrô, e priorizando aqui os BRTs. Então, eu espero muito que o BRT Oeste saia, porque vai sair de Ceilândia, espero muito que o BRT Sudoeste saia, que vai sair do Recanto da Zema, e, sobretudo, o BRT Norte, que a obra inicial começa em Sobradinho e termina aqui. Porque aí, assim, com transporte de qualidade, com ar-condicionado, com cumprimento de horário, qualquer um de nós vai deixar o veículo individual em casa e vai se dar o luxo, como muitos se dão quando saem daqui para qualquer país do mundo, quer andar de transporte público. E olha que beleza, ainda faz uma selfie. Mas aqui se nega a fazer esse debate. Muito obrigado e fico para a colaboração. Obrigado, senhores.
Obrigado, deputado Marcos Maciel. Parabéns pelo pronunciamento. Convido a nova deputada Deise Amarillo. Pergunto se o deputado Rogério Moura da Cruz deseja. Então, na sequência, vai. Vai primeiro o mais velho. Quer? Gabriel? Sócio Tiago Mazzoni, aqui. Eu vou lembrá-lo. Com a palavra, o nobre deputado.
Boa tarde a todos, a todas, a quem nos assiste em casa, à mesa, os deputados. Que bom revê-los. revê-los, né, depois de uma semana aí bem, infelizmente, meio adoentada, mas estou bem, agradeço as mensagens. Mas, presidente, eu não poderia deixar de falar nessa tarde de quinta-feira em relação à situação da dengue que nós estamos vivendo. Eu acho que não adianta ser aqui redundante, falar que isso ia acontecer, que nós avisamos. Realmente existe uma situação muito diferenciada esse ano. E é uma situação que, infelizmente, todos os anos a gente enfrenta a situação das arboviroses. Eu falei aqui, não foi uma vez só, a gente colocou ali no painel algumas vezes que nós falamos que a gente precisava se preparar. Naquele momento, a gente já estava lutando pelas nomeações, porque é uma luta das nossas vidas, a gente entende que, inclusive, o agente comunitário, o AVAS, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, o médico, o especialista da equipe, ele faz vínculo com a comunidade, e isso muda, porque a questão da dengue é uma questão social, é uma questão que permeia a escola, permeia a questão de como você joga o lixo, como você trata. E, esta semana, presidente, eu fui fazer a minha função, que é como deputada fiscalizar, mas a gente fez mais que essa função, não que essa função não seja importante, mas a função que eu sou enfermeira de formação, enfermeira de estratégia de saúde da família. E nós estivemos agora na região sul, e a situação é muito difícil, pessoal, está muito complicado. Então, por mais que o governo esteja aí divulgando, que colocou o hospital de campanha, colocaram as tendas, compraram um teste, inclusive alguns testes vieram sem a pipeta, então alguns testes a gente não está conseguindo usar, a gente vive hoje uma situação que é uma situação que não é só da dengue. É uma situação da dengue com Covid que está voltando, que a gente já esperava, até pela questão também de baixas taxas de imunização, com outras doenças e batendo a porta agora os problemas respiratórios. Então, são coisas cíclicas que vão acontecendo. Essa casa não tem se furtado, e eu muito menos, como enfermeira que sou, da gente fazer o diálogo sincero e ajudar o governo, inclusive, deputado pastor Daniel, que o senhor, inclusive, é uma pessoa que me ajuda muito na CAIS, deputado João Cardoso, que fala das nomeações também, porque nós temos esse compromisso social, independente de ser base ou oposição, independente do que for. E nós temos visto o povo realmente sofrer. E eu tenho falado aqui, nesta casa, que a gente precisa fazer uma força-tarefa na saúde, a gente tinha apontado isso. Porque, se a gente não parar, investir e não fizer a comunicação de rede, nós vamos ver muitas pessoas morrerem sem necessidade disso acontecer. E, presidente, eu falo disso coisas simples. Primeiro, de novo eu falo aqui, os sistemas não se comunicam. Nós temos 11 sistemas de informação dentro de uma única SES. Nós temos dificuldade de transporte sanitário. Eu recebi uma denúncia, nós fomos na UPA, no SAMU, e lá nós tivemos a notícia, pasmem, nós tivemos a notícia de que inúmeras viaturas estão paradas por falta de manutenção. Por quê? Porque o contrato de manutenção das ambulâncias do SAMU é o mesmo contrato de todos os transportes, de todas as secretarias. Por mais que o governo priorize consertar uma ambulância, você não tem autonomia para jogar as ambulâncias na rua para trabalhar. E SAMU não era para estar fazendo transporte intra-hospitalar, não. SAMU é para estar na rua pegando pessoas onde um minuto faz diferença na vida. Nós temos a taxa de resposta de SAMU, uma das piores. Porque SAMU é para estar na rua buscando gente lá no asfalto para ter chance de sobreviver. Mas nós não temos transporte sanitário, não temos retaguarda de CAPS, não temos a atenção primária sendo realmente o eixo norteador. A gente fala que investe em atenção primária, a gente não investe, porque se a gente investisse, a gente não tinha um déficit de muitos AVAs e ACS que nós estamos lutando. Então, de novo, eu venho aqui falar, governador, nós precisamos ter uma força-tarefa para redirecionar o orçamento realmente para as partes que a gente diz que é prioridade. Se saúde é prioridade, nós precisamos fazer uma força-tarefa e valorizar o recurso que essa casa tem alocado. Como nós alocamos aí 1 milhão cada deputado para as cirurgias eletivas. Cadê o número de cirurgias que foi feito? Nós temos que ter responsabilidade e esse é o nosso papel. Então, nós temos aqui um déficit hoje de quase 900 enfermeiros, sendo que nós temos aprovado quase 5.500 enfermeiros para serem chamados agora. Nós temos 5.837 de déficit de técnico de enfermagem. Não adianta dar TPD, que a hora extra precarizada. Inclusive, eu faço aqui um pedido, presidente, desonere a TPD. Tire o imposto de renda em cima do TPD. Não adianta dar DPD para um trabalhador que já não consegue fazer mais hora extra porque está adoecido. A gente faz por compaixão, por vínculo, por compromisso com o serviço. A gente tem um déficit de 831 agentes de vigilância. Para terminar, presidente, o nosso déficit de agente comunitário de saúde, 2.398. Sabe quantos concursados estão prontos para entrar? 6.000 ACS, 5.900 AVAs, 3.548 técnicos de enfermagem. E nós temos um grande gargalo que ninguém fala, que é a carreira GAPS, que é a carreira que o concurso, inclusive, foi suspenso. Foi suspenso sem nenhum prazo para ser retomado. E aqui nós devemos pedir que, se realmente saúde é importante, nós precisamos investir o recurso na saúde. Assim como a gente fala que mulher é importante também, e a gente tem aí um recurso alocado e executado de menos de 1%. Então, a carreira GAPS, presidente, é motorista, é administrativa, é por onde passa todos os processos de dentro da Secretaria de Saúde, um povo que é esquecido, que é uma das piores carreiras, inclusive, do Distrito Federal, e ninguém olha para esse pessoal. Sabe por que a gente não tem transporte sanitário? Não é só por viatura, não tem motorista. E, pasmem, fala que servidor público não faz nada, não tem compromisso, os servidores estão trabalhando adoecidos. Os servidores estão pegando carros próprios para levar teste nos hospitais, botando pacientes dentro dos seus carros para levar para o hospital para fazer hemograma. Então, nós temos compromisso, sim. Nós temos compromisso. E são os servidores públicos que são comprometidos do Distrito Federal, que têm sustentado a saúde com base na sua saúde mental, porque estão adoecidos e esquecidos. Então, eu venho aqui nesta casa pedir que o governador possa realmente realizar um cronograma de nomeações. Infelizmente, foi-se votada aqui, presidente, na semana passada, a questão do hospital de campanha. Eu não sou contra as pessoas terem atendimento. Mas nós passarmos aquilo sem um prazo e sem um cronograma de nomeações, realmente foi um grande pesar, que eu estava para me ter uma reviravolta dentro de casa e passar mal. Então, a gente faz o compromisso, vou estar nas ruas fazendo não só meu trabalho de fiscalizar, mas de somar com as equipes que estão em déficit. E não só isso, mas alocar o recurso que for necessário para que menos gente realmente sofra aqui no Distrito Federal nessas filas de dengue. As pessoas estão desidratando, vomitando, estão passando mal nas portas dos hospitais, desmaiando. E isso não é dignidade. Obrigada.
Obrigado, deputada Deise. E não tenha dúvida, independente das questões ideológicas, partidárias, deputada, essa questão da contratação de servidores da saúde é fundamental. Excelência tem toda a razão. Eu acho que é um compromisso que essa casa tem que ter com a população do Distrito Federal. O respeito às famílias, inclusive aquelas que estão perdendo seus entes queridos. Então, e nós sabemos que nós ainda, infelizmente, não estamos no pior momento da dengue. Então, ou a gente faz alguma coisa, ou restará a nós aí a consciência pesada da omissão, da negligência, e nós temos obrigação de fazer o nosso papel. Então, fica aqui o nosso apoio irrestrito, né, à sua cobrança, e dizer que juntos, né, nós teremos soluções. Mas é fundamental que o Executivo também possa fazer a sua parte. A gente sabe que tem feito, tem tentado, o hospital de campanha é mais um desses instrumentos, e essa Câmara também agiu, né, para que pudesse, então, atender aquelas famílias, mais 60 leitos, mas não é o suficiente. Além de que o ano que vem, daqui a pouco está aí de novo, né? Então, precisamos pensar nisso. Então, fica aqui o nosso compromisso da gente lutar junto, né, para que haja uma solução em definitivo. Parabéns pelas palavras, deputado, muito obrigado. E convido o nobre deputado Rogério Morro da Cruz, na sequência, deputado Max Maciel.
Presidente, primeiramente, uma honra muito grande estar de volta, né, depois de um carnaval entre família, entre amigos. Quer dizer, presidente, que realmente a saúde está como prioridade, né? Eu fui um dos estou entre os 5 deputados que mais destinou recurso para a saúde pública do Distrito Federal. Estou acompanhando, cobrando, destinei 1,5 milhão para a UPA de São Sebastião, onde já estão comprando já os equipamentos, medicamentos, já foi comprado também longarinas, né, que são as cadeiras. E assim, e muita gente até me criticou. Antes não tinha assento, agora tem, né? E estou cobrando, pedi também ao doutor Juraci, o presidente do IGES, para poder mandar mais médicos para a UPA de São Sebastião. Nós sabemos que, além da UPA de São Sebastião, todos os hospitais do Distrito Federal, até mesmo hospitais particulares, estão lotados. Então, o que a gente tem que fazer é dar as mãos, né, e realmente fazer o nosso papel, que é destinar recurso, que é pedir ao próprio governo que também possa priorizar. Porque, sem saúde, nós não estaríamos aqui trabalhando, não tem como estudar. Então, eu tenho certeza que eu não irei fugir da minha responsabilidade. Mas quero aqui também, presidente, fazer um agradecimento ao presidente da SEB Iluminação Pública, o doutor Edson, também o Landim, toda a equipe da SEB empenhado. Mandei aí quase 6 milhões de reais, tanto para São Sebastião quanto o Jardim Botânico, para deixar São Sebastião 100% iluminado. Costumo até dizer que Rogério Morro da Cruz é luz, não é escuridão. Eu sei que sabemos que iluminação traz segurança para toda a sociedade brasileira. Também não poderia deixar de agradecer aí tanto a Nova CAP, por estar aí locando os nossos recursos que foram locados, já estão construindo calçadas, construindo estacionamento em São Sebastião. Hoje mesmo estive conversando com o presidente Fernando Leite, presidente da Nova CAP, onde fiz um convite para que a próxima semana possa descer para a cidade, para os bairros como Morro da Cruz, Ubia dos Palmares, Capão Comprido, todos esses bairros carentes de saneamento básico, que possa fazer, levar o drenar ADF, que possa resolver aquela situação. Assim como todo o Distrito Federal foi castigado, São Sebastião, presidente, está um trem calamitoso. Está feio as estradas, a gente não consegue passar. Ontem estive visitando aí a área rural do Capão Comprido, atoleiros, e agora a nossa preocupação é com a volta às aulas. Então, precisamos aí dar as mãos. Quero fazer um pedido a cada deputado aqui desta casa que possa também visitar São Sebastião. Porque, na época da eleição, todos têm voto, pede voto na nossa cidade. Falei isso, deputado Max Maciel. No ano passado, São Sebastião não tem porteira. São Sebastião é uma cidade de todos, tá? Então, vamos aí dar as mãos, vamos buscar aí ajudar. Assim como São Sebastião precisa, eu sei que tem várias outras comunidades, outras cidades também precisando, mas quero deixar bem claro que São Sebastião estará aí com tapete vermelho, verde, amarelo para receber todos vocês. Falar sobre mobilidade, deputado Max, já tem aí projetos, né? Eu já vi o projeto junto à Terra Cap, né? E também tive em discussão aí com a própria SEDU, verificando com a própria Nova Cap, onde governo é um só, e as secretarias têm que discutir sobre mobilidade. Porque São Sebastião, a área do Jardim Botânico, é uma região que mais cresce. Como o senhor mesmo citou aqui, são vários condomínios já construídos, outros previstos aí a construção em breve, e como que vai ficar para esses moradores poder sair das suas casas, né? Mas, assim, o governo do Distrito Federal está acompanhando, eu, como representante da região, estou fazendo o meu papel, que é articular e buscar um bom entendimento. Eu tenho certeza que as coisas tendem a melhorar, porque São Sebastião agora tem um representante que se preocupa com o povo e não vai fugir da responsabilidade. Para finalizar, presidente, quero aqui fazer um relato bem breve, dizer que eu continuo morando no Morro da Cruz. Até o final do meu mandato, vou continuar, porque ali foi a primeira oportunidade que eu tive, deputado Gabriel, de ter a oportunidade de sair do aluguel. E é por isso que eu vou brigar, é por isso que eu quero que o governo, que neste ano comece a colocar água potável para todos nós. Para finalizar, presidente, onde eu moro não tem água encanada, onde eu moro só tem muita buraqueira, onde eu moro não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico. E é por isso que eu coloquei meu nome, que é para lutar por aquela cidade. E tenho muito orgulho de carregar o meu nome Morro da Cruz. Eu prefiro que tire Rogério e me chame só Morro da Cruz. Que Deus abençoe e muito obrigado.
Obrigado, deputado Rogério Morro da Cruz. Como disse nosso amigo, não pode, senão perde a marca. É Rogério Morro da Cruz. Né? Tem feito muito bem o seu trabalho. Parabéns, deputado. Convido o nosso deputado Gabriel Magno para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Presidente, quero tratar de alguns temas aqui. E serei bem breve em cada um deles. Primeiro, obviamente, falar da dengue. Porque começou a vacinação da dengue aqui no Distrito Federal na semana passada para crianças de 10 e 11 anos. E o balanço desses primeiros dias é um baixo comparecimento. E é fundamental que o governo do Distrito Federal, é o responsável por coordenar esse processo, também faça as campanhas de vacinação, de publicidade. É preciso convocar as famílias para vacinarem. Então, eu quero fazer esse apelo aqui e sugerir, presidente, que a mesa diretora também possa encaminhar uma campanha da Câmara Legislativa para alertar as pessoas, para chamarem e informá-las, conscientizar que a vacinação é muito importante nesse processo de combate, mas não só a vacinação, porque ela está limitada também a uma faixa etária. E é preciso que o governo do Distrito Federal assuma o seu compromisso do combate à dengue. Por exemplo, está aqui o deputado Rogério, e o Max, deputado Max também falou de algumas obras na cidade, e citou o exemplo da obra do viaduto do Jardim Botânico, que está paralisada, está abandonada, e os moradores fizeram uma denúncia nessa semana que a obra paralisada, abandonada do viaduto do Jardim Botânico, por exemplo, hoje acumula água parada. Várias obras do governo que estão abandonadas são hoje criadores de mosquito. É preciso que o governo do Distrito Federal dê o exemplo. A administração de São Sebastião, essa semana, também teve denúncia de entulho na administração, no prédio, acumulando também água parada, sendo mais um criador de mosquito no Distrito Federal. Nós fizemos uma audiência pública na semana passada e ainda não tivemos respostas do governo da Secretaria de Educação. Qual é a operação que está sendo feita agora, para o dia 19, com o retorno do ano letivo nas escolas? A retirada dos bens inservíveis nas escolas? Se vai ter campanha também feita com as famílias? Campanha com os estudantes que vão chegar em toda a rede? A escola pública no DF movimenta diretamente quase 500 mil pessoas todos os dias. E não tem plano. Não tem plano de combate. Essa casa aprovou uma alteração na LDO para permitir a nomeação de mais 75 avas, que são insuficientes, mas até agora não teve nomeação. Então é preciso que o governo assuma a sua tarefa, é isso que nós queremos pedir aqui. Segundo, presidente, falar do carnaval. O carnaval foi muito importante. Obviamente, tem muita coisa ainda para melhorar, mas foi mais uma demonstração de que é uma festa democrática e discutir, como o deputado Max sempre traz aqui, um tema muito importante, que é o direito à cidade. E um dado importante desse carnaval é que diminuiu os índices de violência. E, diferentemente do que foi no ano passado, por exemplo, os blocos desse ano não foram gradeados, foram sem grades. Ora, quem poderia imaginar, né, deputado Max, que sem grade diminuiria os índices de violência? É que teve organização, teve uma atuação mais coordenada. Muita coisa ainda precisa melhorar, mas é a prova, presidente, que ocupar as ruas com cultura é a melhor forma da gente também combater a violência. Então, eu quero aqui registrar e parabenizar a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Segurança Pública, pela belíssima festa que fez. Nós, ano passado, fizemos várias audiências públicas aqui nessa casa para organizar e planejar o carnaval, e faremos novamente esse ano, para que a gente possa ter uma festa ano que vem ainda mais democrática, ainda mais inclusiva e com financiamento público. O carnaval precisa entrar no orçamento do Distrito Federal, porque também gera renda, também gera riqueza e cultura é direito das pessoas. Falando em segurança pública, presidente, semana passada eu já tinha dito aqui, vou repetir, alguns colegas se anteciparam no juízo de valores do Ministério Público do DF, quando arquivou o inquérito civil. Bom, hoje, o Supremo Tribunal Federal, sobre o dia 8 de janeiro, formou maioria e tornou réu a cúpula da Polícia Militar, mesmo absolvido aqui. O Supremo Tribunal Federal hoje formou maioria na sua turma numa acusação do Ministério Público Federal, da PGR, e tornou réus 8 policiais militares. Vou ler o nome dos 8 da Polícia Militar do Distrito Federal. Clepter Rosa, subcomandante-geral, Eduardo Naime, o Paulo José, o Marcelo Casimiro, o Flávio Alencar e o Rafael Pereira Martins. Foram tornados réus hoje. Alguns disseram aqui na semana passada que o arquivamento do inquérito do Ministério Público local significava que estava todo mundo inocente. Eu já concluí, presidente, que era todo mundo inocente por conta disso. A gente alertou. Não é o Ministério Público que julga. Então, agora serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E a nossa opinião é a mesma que nós defendemos o ano passado inteiro na CPI. Aqueles que tiverem comprovado a sua responsabilidade sobre a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro devem ser responsabilizados, sim, pelo crime de tentativa de golpe no nosso país. Esperamos que todos aqueles que estão hoje réus no Supremo Tribunal Federal possam ter seu amplo direito de defesa garantido, mas que sejam julgados pela lei brasileira contra esse crime gravíssimo, que ainda bem que não aconteceu o golpe de Estado. Porque eu já falei aqui e repito, se o golpe tivesse dado certo, e a gente viu as gravações que foram apresentadas na imprensa daquela reunião ministerial do Bolsonaro e seus ministros golpistas, o Heleno, o Anderson Torres, se o golpe tivesse dado certo, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Particularmente, acredito que o nosso mandato não teria hoje o direito de se expressar livremente nessa tribuna. E, por fim, presidente, eu quero aqui mais uma vez dizer da preocupação nossa sobre o início do ano letivo. Começa segunda-feira, dia 19. Nós faremos aqui nessa casa, dia 22, já convido Vossas Excelências, uma comissão geral para fazer um balanço do início do ano letivo no Distrito Federal, mas algumas preocupações que a gente já levanta e já questionamos a Secretaria de Educação. Primeiro, do problema do transporte escolar. Várias regionais de ensino, várias famílias têm procurado a Comissão de Educação, reclamando que ainda não tem solução e resposta da Secretaria de Educação sobre o transporte escolar das suas crianças, porque ainda é uma realidade no Distrito Federal. Vários bairros ainda não têm escola construída, tem muita escola em construção, e as famílias, as crianças precisam se locomover para uma escola distante. Ainda não tiveram das regionais de ensino a certeza, a definição do transporte. Isso é grave, porque é um direito, presidente, o direito à escola, o direito à educação. Além disso, e eu vou concluir, a questão, já falei aqui, do recolhimento dos bens inservíveis, do cumprimento do acordo da greve com os professores, que ainda não foi cumprido, vários pontos do acordo, inclusive tem assembleia marcada dos professores para março, para discutir a falta de compromisso do governo ibanês com os professores, a gratificação que foi prometida para os diretores de escola, de 25%, que foi dado para todos os comissionados do serviço público, os diretores ficaram de fora. O governo prometeu, disse que ia encaminhar, até hoje não encaminhou. Estamos começando mais um ano letivo sem o projeto de lei aqui. Então, eu queria convidar também Vossas Excelências, nós vamos fazer esse debate fundamental. E, por fim, presidente, quero fazer um pedido ao senhor, que tem sido um grande parceiro no debate da moradia aqui no Distrito Federal, ajudou muito na mediação da ocupação do Noroeste. Nós tivemos lá no Carnaval, nesses últimos dias, e ficou acertado com o DF Legal e com vários órgãos, que as famílias que estão no Noroeste seriam transferidas, no dia de hoje, para um lote que foi cedido pelo governo federal. Inclusive, já tem o documento assinado pelo presidente Lula para essas famílias no Saam. O DF Legal se comprometeu a limpar o lote, colocar tendas, banheiros químicos, para que essas famílias possam chegar nesse novo espaço com condições adequadas para ali ficarem, até a gente conseguir resolver junto com a CODAB, e Vossa Excelência tem intermediado isso, a entrega definitiva das chaves dos apartamentos para que essas famílias possam acessar os seus imóveis. Então, eu gostaria de pedir também para Vossa Excelência poder intermediar junto ao DF Legal, o secretário Cristiano, foi muito atencioso no Carnaval, em todas as tratativas que nós fizemos, para que possa, o mais rápido possível, preparar esse terreno no Saam, que já pertence à Associação dos Catadores da Ocupação do Noroeste, para que eles possam ser levados para esse espaço e a gente continue e segue junto no compromisso de garantir que essas famílias possam ter o direito à sua casa própria, agora que o Minha Casa Minha Vida voltou novamente para o Brasil e para o Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Primeiro, deputado, lembrando que nós precisamos, de fato, ter uma solução, no caso dos professores. Foi um acordo que nós fizemos, nós tabulamos, estivemos juntos, e já era para ter sido votado e aprovado por essa casa. No entanto, o Executivo ainda não encaminhou. Então, nós vamos fazer a devida cobrança. Me comprometo com Vossa Excelência, por caso, marcar uma reunião com o nosso chefe da Casa Civil, que tem feito uma importante interlocução, e pedir para que esse projeto chegue mais rápido para cá. Com relação à limpeza do lote, já falei com o secretário Cristiano, espero que até o final da tarde hoje a gente tenha uma solução. Diz que Vossa Excelência me procurou na parte da manhã pedindo isso. Nós estamos pedindo aqui condições dignas, até que essas pessoas possam ter o seu lugar onde morar. Lembrando que é um direito deles, uma obrigação do Estado. Então, já existem algumas unidades que já estão destinadas no Sol Nascente. Algumas famílias, quase 30 famílias, já serão atendidas ali no Sol Nascente, mas existem muitas outras que precisam também do atendimento. Então, a gente tem discutido aí a questão dos recursos do governo federal, que tem sido um importante parceiro, se colocado à disposição, e nós aqui também precisamos fazer a nossa parte. Tá bom? Então, agradeço aí a colocação de Vossa Excelência. Pergunto se há mais algum parlamentar deseja fazer uso da palavra. Então, antes de encerrar a sessão, solicito ao nobre deputado pastor Daniel de Castro que faça a leitura da ata.
Alô, alô. Obrigado, presidente. Se o senhor me permita, só para fazer uma gratidão ao governo do Distrito Federal, que nesse final de semana e semana que vem eu seguramente falarei sobre isso, que, na verdade, nós tivemos duas grandes festas em Brasília, uma ligada ao carnaval e outra ligada às igrejas, onde a nossa juventude também fez um trabalho extraordinário. E, esta casa, os deputados defendem recurso para o carnaval e com muita tranquilidade, o que é necessário mesmo, porque fomenta riqueza, transmissão circulação de dinheiros na cidade, geração de emprego. E nós temos uma dificuldade, porque tudo que fala aqui é do segmento religioso não pode, porque o Estado é laico. Apresentei um projeto de lei nessa casa, que transforma o gospel em cultura, para que nós também possamos receber recursos para grandes atividades. Nós tivemos mais de 200 mil jovens reunidos neste congresso durante esse carnaval, mas eu falarei semana que vem. Mas eu quero muito agradecer, presidente, ao secretário Cristiano, também, DF Legal, que deu um suporte em tudo que foi necessário, ao doutor Juraci do IGES também, tal como Rogério Morro da Cruz. Semana passada eu fui receber as novas longarinas na UPA da Vicente Pires, o que mostra o comprometimento do IGES no atendimento à população, principalmente nesse período de dengue. A vacina demorou muito de chegar, quase um ano, para chegar, e agora estão vacinando. Nós vemos a vacinação que serve das crianças, o que é importante, porque a dengue está matando, e mata mesmo. Mas tudo o que foi necessário, a gente juntar forças do Legislativo com o Executivo, foi feito nessa cidade, com certeza foi mitigado, deputado Gabriel Magno, essas pessoas que estão nas filas dos hospitais. Eu tive umas 4 vezes lá na UPA de Vicente Pires. As UPAs estão superlotadas. Os hospitais particulares estão mandando as pessoas para casa para esperar a hora do atendimento. Mas, graças a Deus, deu para cuidar. O GDF disponibilizou uma força-tarefa enorme. Agradecer aqui o governador Ibanez, o nosso secretário da Casa Civil, doutor Gustavo, nosso secretário de governo, doutor Zé Humberto. Obrigado, presidente. Ata sucinta da segunda sessão legislativa da 9ª legislatura. Ata sucinta da 4ª sessão ordinária, em 8 de fevereiro de 2024.
Dispensa a leitura. Edalco, se algum deputado deseja retificar a ata, não havendo pedido de retificação, com objeto de conhecimento de todos, dou como lida e aprovada. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada a presente sessão.